Desde que conheci o RZA e o Wu-Tang Clan, tenho o hábito de observar os diálogos íntimos que existem entre a cultura negra e oriental dentro das artes, e claro, como reflexo da realidade. O Wu-Tang, por exemplo, é um grupo de rap estadunidense que carrega a explícita influência das filosofias orientais e também da história, livros e filmes sobre samurais, clãs, honra e outros elementos daqueles lados. E Ghost Dog é uma preciosidade nesse lado B do cinema, e nós vamos explorar um pouco dessa cinematografia além do grain para ver o que faz de Ghost Dog especial. Então esmaga o like, se inscreve e vamos nessa. Imagine o cenário, uma pessoa que cresce cercada por filosofias que se distinguem da realidade bruta, vezes hostil, em que vivem. Quando se fala da arte, o resultado costuma ser algo como um pastiche, do tipo o filme que você gosta e as pessoas acham um bocado estranho. Bom, em Ghost Dog, The Way of Samurai, isso se resume em uma mistura interessante de analogias da filosofia samurai, fotografia urbana, o lifestyle da máfia italiana e um bocado de rap como plano de fundo. Ghost Dog é um filme onde a gente acompanha um protagonista de mesmo nome, que é interpretado pelo Forrest Whitaker. O personagem é um assassino profissional de Nova York, que trabalha para um membro específico da máfia italiana. Essa estranha relação é construída quando o mafioso o salva, e Ghost Dog assume meio que uma dívida de vida com o mafioso. Jim Jarmusch, o diretor e roteirista, nos entrega uma maneira interessante de como Ghost Dog conduz essa relação, e todas as outras explorando o ambiente em que ele vive, sem precisar apelar para o desenvolvimento do seu passado, assim como a construção do comportamento dele através da leitura e da prática das filosofias orientais, das quais ele claramente busca seguir sua vida como um samurai do gueto. Não há uma forma melhor de colocar isso. Chamado para limpar a sujeira da máfia, por acaso acontece um furo no serviço, e o Ghost Dog acaba se tornando um novo alvo. O tipo de história que sabemos onde vai dar, com elementos clássicos de filmes onde a vingança e redenção estão constantemente presentes, com personagens e arquétipos simples, mas que preenchem bem a história. Apesar do filme não trazer um roteiro que surpreenda, ele conquista definitivamente com o desenvolvimento da narrativa, pois além de um protagonista tão singular e claramente doentio no seu estilo de vida como assassino, nós também vemos como ele interage com pessoas fora desse círculo criminal, como em algumas cenas em que ele faz com um sorveteiro que é apresentado como seu melhor amigo, o Raymond, e uma criança curiosa que ele conhece no parque, a Pearline. A relação com Raymond, por muitas vezes, parece confusa, mas é propositalmente colocada para a gente entender a ideia da sinergia, uma vez que é um pouco difícil absorver o modo de vida do Ghost Dog e a relação aqui se faz pela harmonia das diferenças. Por exemplo, Ghost Dog é um homem negro do gueto nova-iorquino que possui uma boa índole, mas ainda é um assassino profissional e que pratica, de certa forma, o caminho do samurai. E com Raymond, o lance é que o amigo dele não fala inglês, então temos diversas interações entre eles que dão a entender que eles não compreendem o que um fala para o outro, mas uma forma interessante de explicar a sinergia que existe entre os dois, a empatia, são os próprios diálogos, nos quais eles se completam sem sequer perceber. Com Pearline, temos um bom feeling familiar de Leon, o profissional, mas, diferente de ser uma figura paterna, Ghost Dog se aproxima dela como um amigo, e nessa relação existe uma breve, mas intensa troca de conhecimentos, que vemos com eles emprestando livros um para o outro e falando sobre as histórias. Na verdade, o livro é uma constante no filme, e ele ilustra o que é o conhecimento. Há diversos momentos em que os personagens, até mesmo em algum nível de confronto, acabam dando livros de diferentes culturas um para o outro, como uma forma de tentar mostrar o seu ponto de vista em relação aos problemas e o mundo à sua volta. Nessa troca, acredito que dois se destacam de uma maneira especial. O primeiro, que é visto ligeiramente, é Frankenstein de Mary Shelley, uma história clássica gótica na qual a gente acompanha um médico chamado Victor Frankenstein dando vida para um cadáver construído com partes de corpos diferentes e que acaba sendo a sua ruína. A história é repleta de filosofias existenciais e muitas também surgem conforme conhecemos Ghost Dog. A origem do soldado assassino surge depois de ele quase ser morto. Algo similar com a ideia de renascimento do Frankenstein, assim como a curiosidade que ele tem em explorar alguns aspectos da vida e a sua posição em servir a um mestre. Também temos Rashomon, que inclusive teve um filme pelas mãos do grande Akira Kurosawa, e nos apresenta um embate entre personagens que estão em um ambiente comum e aos poucos são guiados para um momento de discórdia baseado em suas perspectivas. É algo bem similar à confusão causada com a máfia e que faz com que o Ghost Dog acabe se tornando um alvo. Acho que aqui já podemos dizer que há vários aspectos distorcidos no filme, mas o maior deles é a conduta do Ghost Dog, que se apropria das ideias das práticas samurais e incorpora na sua realidade violenta e isolada. O filme possui muitas cenas bonitas inspiradas diretamente de filmes do gênero western e também de filmes clássicos orientais. É uma clara influência do RZA, que além de fazer uma bela composição das trilhas sonoras, aparece um momento dando maior clareza à influência, ao poder e sabedoria do Ghost Dog nas ruas. Além disso, Robin Miller nos presenteia com uma fotografia que destaca elementos ou expressões, garantindo que a gente não perca nada e que se encaixam perfeitamente com a atuação do Whittaker, que consegue balancear e também atuar só com um olhar e um sorriso. Essa mistura peculiar de estilos pode parecer um pouco estranha, mas é recorrente nas obras quais o RZA participa e também bem comum nas obras de Dean. De algumas maneiras, o RZA ele me lembra também o diretor Quentin Tarantino, pois ambos eles fazem parte no pequeno grupo de artistas que conseguem trazer o clássico com cheiro de novo, sendo amados ou odiados, mas ali cada um com a sua assinatura.